Informação com o António Feliciano. Para já os títulos. Boa tarde.
Muito boa tarde. Manhã de terça-feira muito acidentada. Três ocorrências, uma delas em Tomar, com evidentes prejuízos materiais, até mesmo em equipamentos públicos. Jardim do Mouchão é palco para falta de civismo de alguns donos de cães que não apanham os dejetos dos animais como manda a lei. Teremos ainda a nota do dia hoje com Tiago Carrão.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Sardoual em destaque. Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal, é o convidado desta semana.
Quanto ao estado do tempo, para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral, ainda descida da temperatura máxima também nas regiões do litoral. Máximas estas que deverão chegar aos 22 graus no Porto, 24 na Guarda, 26 em Leiria, 27 em Coimbra e Lisboa, 28 em Faro, 30 em Castelo Branco, Santarém e Évora e 31 em Tomar.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Na manhã desta terça-feira, dois automóveis colidiram em plena estrada do Barreiro, via paralela ao complexo de piscinas municipais de Tomar. No embate que resultou em evidentes prejuízos materiais, não só para as viaturas envolvidas, mas também ao nível de equipamentos públicos, neste caso com registro para estragos em caixotes de lixo. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a recolher indícios que possam justificar o acidente, sendo que uma das faixas de rodagem da via esteve condicionada à circulação rodoviária, precisamente para remoção de material. Não houve feridos a lamentar desta colisão. E uma mulher de 50 anos de idade sofreu ferimentos na sequência do despiste e capotamento do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu pelas 8 da manhã desta terça-feira na localidade de Maçãs de Dona Maria, concelho de Alvaiázar. Os bombeiros desta área territorial do distrito de Leiria estiveram no local e prestaram os primeiros cuidados à única vítima, sendo que foi considerada como ferida ligeira. Ainda assim, foi feito o transporte para o Hospital dos Covões. Em manhã acidentada, a zona industrial de Torres Novas também foi palco para uma colisão entre dois automóveis, da qual resultou um ferido, considerado também aqui como ligeiro pelas forças de socorro presentes no local. O alerta foi dado pelas 10 horas, sendo que para este local seguiram os bombeiros de Torres Novas, que procederam ao transporte da única vítima do sinistro para o hospital. E um homem com 68 anos de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública na sequência de um acidente de viação que ocorreu em Abrantes neste fim de semana. Um dos veículos intervenientes no sinistro era precisamente conduzido pelo cidadão. Depois de efetuado o teste, acusou uma taxa de álcool no sangue de 1,95, já depois da barreira que centra esta infração em crime rodoviário. Foi, aliás, um fim de semana movimentado neste sentido, uma vez que a PSP anunciou a detenção de um outro cidadão de 53 anos, neste caso após ter acusado uma taxa de 2,66.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A redação da ERTE foi contactada na manhã desta terça-feira por uma cidadã tomarense que lamentou a falta de civismo de algumas pessoas, nomeadamente a forma como cuidam dos seus animais de estimação e como promovem a interação dos mesmos com o espaço público. Estão em causa os dejetos de cães, neste caso nos espaços verdes do Mouchão. Irene Martins, que confessa também ter um cão, disse que neste domingo ficou estarrecida por ter presenciado que vários animais fizeram as necessidades e os respectivos donos não as apanharam, como aliás determina a lei. A cidadã pede para que a Câmara de Tomar e as autoridades tomem providências, porque, alertou, no mesmo espaço estão crianças a brincar.
Sou vereadora em Tomar e, sinceramente, tenho um cão e todos os dias vou passear com o cão para fazer as necessidades dele. Mas levo todos os dias os saquinhos para apanhar e as minhas mãos são iguais às outras. Não perdi ainda nenhum dedo. E no domingo fiquei um bocadinho estupefacta, estarrecida ao mesmo tempo, quando chego ao moção e vejo pessoas alargarem os cães ao retângulo grande de reza, os cães fazem as necessidades e ninguém vai apanhar. E eu pergunto assim, e à tarde vão para lá brincar as crianças? Eu acho que isto é uma falta de civismo, uma falta de higiene. É que muitas vezes talvez no ar ou a Câmara, ou a Polícia, ou alguém tomar providências, porque isto é vergonhoso.
E é de agora esta situação?
Que eu não perceba tanto é de agora, há 15 dias para cá, mais ou menos. Porque, mas no domingo eu falei com uma pessoa que estava lá e disse, ah, isto é por sistema, todos os domingos é assim. Eu fiquei assim um bocadinho, que é estupefacto a você, mas quer dizer, as pessoas não têm civismo, as pessoas não têm higiene. É que isto é mesmo falta de higiene, pronto. Para mim é. Para mim é mesmo falta de higiene deixar um montinho presente do cão na rua. Eu que há tempos falei com uma pessoa da Câmara e disse é impossível deixarem os sacos porque há pessoas que levam os saquinhos para casa até para congelar alimentos e tudo. E eu fico assim, bem, quer dizer, não, só acontece aqui, na cidade de Tomar. Mas pronto, a Câmara, a polícia que tomam providência, porque isto, acho que olha, é mesmo uma falta de civismo, pronto. Uma pessoa vai na rua, pisa porcaria de cão, pessoa no jardim, quer dizer, quando devia ser o Salão dos Ditas da nossa cidade, está tudo cheio de porcaria de cão.
Os independentes, pela voz do vereador Pedro Marques, voltaram a colocar em cima da mesa a discussão em torno do preço das portagens que se pratica na A13. Em jeito de proposta ao município de Tomar, o eleito dos IPT pediu, em recente reunião de Câmara, para que se tome uma posição firme junto da administração central e do governo, por forma a obter sustentabilidade no desenvolvimento local e regional onde a população tomarense se insere, para além de exigir que a A13 seja incluída nas vias do interior e com a consequente supressão das portagens e dar conhecimento desta tomada de posição ao Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo, entre outras entidades. O texto em causa refere que o recurso a um sistema exclusivo eletrónico, sem possibilidade de pagamento manual no local, constitui um retrocesso na qualidade de vida da população do ponto de vista social, da segurança e da mobilidade. Os independentes reforçam que o custo de cada portagem é elevadíssimo e exagerado, com evidente agravo na economia das famílias e das empresas locais e regionais.
Rádio Air, informação.
Continuamos a recuperar a atualidade. A sede da Junta Urbana de Tomar, no edifício de Santa Maria dos Olivais, recebeu neste sábado uma sessão pública dedicada ao projeto autárquico da Coligação Democrática Unitária, evento que contou com a presença de alguns autarcas eleitos por aquela força, a exemplo de Carlos Coutinho, presidente da Câmara de Benavente, Júlia Amorim, presidente da Câmara de Constância, ou Mário Pereira, presidente da Câmara de Alpiarça. Paulo Macedo, da coordenação da CDU de Tomar, abriu a sessão, sublinhando do trajeto efetuado desde 1976.
E aqui a nível do distrito, temos efetivamente durante já algum tempo a presidência de algumas câmaras e há todo um trajeto que foi efetuado desde 1976 com o poder local democrático e por isso podemos falar que existe um projeto autárquico da CDU. Mas eu não poderia para já iniciar esta sessão pública sem dizer que, para quem não se recorda, ou não fazia parte da CDU, que não houve logo CDU com o seu projeto autárquico. Como é do conhecimento de todos, começou por haver a Frente Eleitoral Povo Unido, FEPU, com que o Partido Comunista Português e as outras forças concorreram às eleições autárquicas, e eu trago isto aqui neste momento à sessão pública, porque esta FEPU foi formada precisamente, vai fazer agora, no dia 30 de setembro, 40 anos. E foi assim que começou todo o projeto autárquico do Partido Comunista Português. Logicamente vamos falar aqui do poder local democrático, da importância que ele teve para a nossa e tem para a nossa democracia. Sabemos que só há poder local democrático porque houve 25 de Abril. Mas tudo isto também convém que está envolvido numa componente importante, que é o projeto autárquico do Partido Comunista Português. A este projeto autárquico trouxemos muitos e muitos amigos democratas que se juntaram não só na FEPU, na APU e agora na CDU e que ao longo destes quase 40 anos construíram um projeto.
Registo no período de intervenções para as palavras de Júlia Amorim que se centrou na intervenção e participação ativa das populações na gestão autárquica.
Portanto, ao encontro desse grande objetivo, que é a importância da intervenção das populações neste nosso projeto autárquico, consideramos que a participação da comunidade na tomada de decisão enriquece o trabalho autárquico e o desenvolvimento dos territórios, tornando-se imprescindível ter presente como objetivo da gestão criar condições para o efeito. Se por um lado já é obrigatório, por força da legislação, fomentar a participação dos munícipes e da população em geral e da comunidade, portanto, na discussão de determinados documentos, designadamente regulamentos com eficácia externa, documentos de planeamento do território, por exemplo, que são colocados à discussão pública e que, portanto, todos podem participar, e isto não só ao nível da administração local, mas também ao nível da administração central. No entanto, o que nós sentimos e o que efetivamente acontece é que a participação nessa discussão pública é diminuta, podendo mesmo afirmar-se que há um alheamento quase total das populações no período de discussão pública de documentos, muitas vezes tão importantes no planeamento não só do território, mas até ao nível dos concelhos.
Seguiu-se Mário Pereira, presidente da Câmara de Alpiarça, que se referiu precisamente ao seu concelho, recordando qual tem sido a história em termos de gestão do município, lamentando a situação financeira que foi herdada há alguns anos pelo seu executivo.
No caso de Alpiarça, sendo que nós também, durante os primeiros anos do poder local, até aos anos 90, estivemos na Câmara e na freguesia, o PS esteve lá depois 12 anos, entre 97 e 2009, e a situação que herdámos em termos financeiros, até em termos orgânicos do município, foi uma situação muito difícil. É evidente que na avaliação que eu faço e que nós fazemos, não descuramos também realizações materiais que foram concretizadas, portanto não é isso que está em causa. Houve realizações que foram ao encontro das necessidades da população durante esse período. Houve opções perfeitamente erradas e desastrosas do ponto de vista financeiro também. O que é certo é que nós, quando recuperámos a Câmara Municipal em 2009, no final do ano de 2009, tínhamos uma situação que está definida na Lei das Finanças Locais como de desequilíbrio financeiro estrutural. Portanto, uma das situações mais graves que nos iria naturalmente empurrar para a criação e elaboração e criação de um plano de reequilíbrio financeiro que, pelas disposições que contém, pelas limitações que imporia, teria consequências sobre a nossa população.
Vila de Rei assinalou nesta segunda-feira os 731 anos de foral atribuído por Dom Dinis, que ergueu Vila de Rei a concelho. A comemoração propriamente dita começou com o içar das bandeiras no edifício dos Passos do Concelho, sessão presidida por Eduardo Cabrita, ministro adjunto da Secretaria de Estado das Autarquias Locais. O ponto alto esteve reservado para o Auditório Municipal Monsenhor José Maria Félix, onde houve lugar à atribuição de distinções honoríficas, também à atribuição de apoios ao nascimento e casamento e ainda à entrega simbólica de uma oliveira referente aos 731 anos de foral. Paulo Brito, presidente da Assembleia Municipal de Vila de Rei, foi o primeiro a intervir na sessão solene, sublinhando que o concelho teve a oportunidade de ser autónomo e, desta forma, justificou esta celebração com a responsabilidade por esse passado.
Estamos a fazer 731 anos. É uma data, de facto, muito bonita. É uma data em que somos Vila de Rei, somos um concelho, em que nos deram esta oportunidade de podermos ter esta autonomia, e por isso é uma data que devemos, como todos os aniversários, é claramente importante que possamos celebrar com alegria, celebrar com uma responsabilidade daquilo que fazemos, daquilo que somos, uma responsabilidade pelo passado que temos, e nestas datas é sempre bom podermos parar um pouco e perceber e analisar aquilo que temos vindo a fazer e, acima de tudo, perspectivar aquilo que queremos fazer para o futuro. É impressionante que, se olharmos para o nosso passado e para aquilo que temos vindo a ser, eu diria que somos, nós vilarregenses, somos muito orgulhosos daquilo que somos. Nota-se em nós este orgulho de poder ser vilarregense, de poder pertencer a esta zona do interior do país, de podermos ser o centro geodésico de Portugal continental.
Ricardo Aires, presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, falou de uma data que é motivo de orgulho para a população, que referiu tanto faz pelo concelho, e ficaram exemplos nas áreas em que a autarquia intervém.
Hoje comemoramos os 731 anos da atribuição do foral à Vila de Rei, pelo rei Dom Dinis. É uma data que muito nos orgulha e, passados 7 séculos, Vila de Rei e as suas gentes estão efetivamente de parabéns, visto que tudo tem feito para que haja cada vez mais qualidade de vida para todos os vilarregenses. Como exemplo, o município de Vila de Rei investe bastante na área social e na educação. Somos pioneiros no apoio à natalidade. Aumentámos a compartilhação dos medicamentos para doentes crónicos. Compartilhamos os munícipes em transportes táxis para os hospitais do Médio Tejo. Oferecemos gratuitamente o serviço de creche, jardim de infância, ATL, férias esportivas, livros do ensino secundário, bem como os transportes escolares e da comunidade para a sede do concelho. Enfim, o leque de apoios é vasto, englobando várias áreas, sendo este esforço já reconhecido na medida em que, por 7 anos consecutivos, o município foi distinguido como uma das autarquias mais familiarmente responsável.
E Eduardo Cabrita, ministro adjunto da Secretaria de Estado das Autarquias Locais, foi o último a usar a palavra e dirigiu-se aos mais jovens para dizer que vale a pena trabalhar no presente para garantir o futuro.
É um motivo para mim de grande honra, de satisfação, estar convosco neste dia em que celebram a autonomia municipal, com os 731 anos de foral, mas mais do que isso, celebram o orgulho na vossa identidade. O orgulho na capacidade de, nesta terra que é o centro de Portugal, de afirmar a confiança nas potencialidades da região, a confiança na capacidade de fazer futuro. Esta assistência particularmente difícil, mais estes 25 espectadores exigentes e especiais para os quais todos pensamos, bem mais difíceis de me dirigir do que aqueles que encontrei há uns dias da abertura do ano letivo, estou certo que são estes 25 espectadores muito especiais que aqui temos a razão de ser aqui do trabalho que todos, a nível nacional, regional ou local, desenvolvemos. Não sei se terá sido por ter um dos membros do Governo que maior número de filhos tem, que terá justificado o convite para estar aqui. Mas estou certo que esta presença me permitirá aqui afirmar aquilo que é a vossa convicção nas potencialidades de Vila de Rei.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, teve início por estes dias mais um ano letivo, um importante momento na vida das comunidades educativas, na vida de estudantes, pais, professores e funcionários. Um momento que exige a reflexão de todos, sobre o passado e também sobre o futuro. Em 1911, 3 em cada 4 portugueses não sabiam ler nem escrever. Hoje, 90% das crianças entre os 4 anos e a idade escolar estão inscritas na rede pré-escolar. Todas as crianças em idade escolar frequentam ou completaram a instrução primária. Mais de um terço dos jovens, com 20 anos, frequentam o ensino superior. Esta recuperação ao longo das últimas décadas deve deixar-nos orgulhosos enquanto nação. E os últimos anos muito contribuíram para esta evolução. A taxa de abandono escolar precoce desceu de 28,3% em 2010 para 13,7% em 2015, de acordo com o INE. Este ano, quase 43 mil alunos ingressaram no ensino superior na primeira fase, um número que tem vindo a crescer consecutivamente ao longo dos últimos 3 anos, e que se explica, em boa parte, pelo aumento da escolaridade obrigatória para os 12 anos, que se efetivou a partir do ano letivo 2013-2014. São esses alunos que se candidataram agora ao ensino superior. Contribui também para isso a enorme melhoria do sistema de ação social no ensino superior, que aconteceu na legislatura anterior. não só se reduziu o prazo médio de análise aos requerimentos de bolsas de estudo de 106 para 40 dias, como se definiu um dia fixo para pagamento, garantindo estabilidade e previsibilidade na vinda dos estudantes. Igualmente importante foi o aumento do limiar de elegibilidade das bolsas de estudo, o que permitiu que mais cerca de 5 mil estudantes tivessem acesso a este apoio. Educação é a chave para o desenvolvimento do país, um facto incontestável que nos últimos anos, apesar das restrições orçamentais, se manteve como linha orientadora do governo liderado pelo Partido Social Democrata. Infelizmente, assistimos hoje a um retrocesso nessa priorização da educação, em particular no ensino superior. Por um lado, o governo continua sem pagar os 50 milhões de euros devidos às universidades e institutos politécnicos, referentes à redução para as 35 horas de trabalho. Por outro lado, há vários meses que o programa Retomar, desenhado para combater o abandono escolar, foi suspenso. Que caminho pretende afinal o atual governo? O silêncio dos sindicatos é por si só revelador. Deixo à vossa consideração as seguintes questões. Será que temos um arranque de ano letivo isento de precalços? Ou temos hoje um Ministério da Educação controlado pela CGTP e FENPROF? A nível local, o nosso Conselho também soube acompanhar a evolução nacional na educação. Desde o pré-escolar ao ensino superior, passando pelo ensino básico, secundário e profissional, temos um ensino de qualidade capaz de formar os melhores. São vários os exemplos de estudantes tomarenses de sucesso que se distinguem a nível nacional e internacional em áreas tão diversas como a matemática, a literatura e as artes. Não foi por acaso que os deputados da Assembleia da República do PSD, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santarém, estiveram hoje mesmo em Tomar, em visita ao agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. É fundamental a coordenação de todos os intervenientes da comunidade estudantil, incluindo o município, para a afirmação da educação como um fator de peso na fixação da população mais jovem. O Instituto Politécnico de Tomar desempenha um papel fundamental nesse desígnio. Não tenho dúvidas da sua importância, não só para o futuro de Tomar, mas também da região do Médio Tejo. Um tema seguramente merecedor de uma reflexão mais aprofundada numa próxima nota do dia. Termino desejando à comunidade estudantil de Tomar, em especial aos estudantes, um bom regresso às aulas e um ano letivo de muito sucesso.
Rádio Earth. Informação.
Está finalizada esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.